Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para abordar questões relacionadas às sementes de milho, especialmente para esse milho safrinha que está sendo implantado no Brasil atualmente. Para isso, a gente vai lá para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, para conversar com o Celito Eduardo Breda, ele que é diretor do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães e já está aqui conosco por telefone. Então, seja muito bem-vindo, Celito. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Alô, Celito?
Celito? Bom dia, agradeço. Oi.
Tá ouvindo a gente, Celito?
Estou ouvindo.
Então tá certo. Celito, a gente acionou o senhor aí para fazer um contato e contar para a gente uma situação que está acontecendo, especialmente aí em Luiz Eduardo Magalhães, né, na Bahia, uma situação com sementes de milho para essa milho safrinha, com qualidade inferior e que pode trazer impacto não só para quem escolhe esse tipo de sementes, mas também para os vizinhos, para as propriedades ao redor, né? Como que é esse problema? O que que tem acontecido aí em Luiz Eduardo Magalhães?
Tá, bom, a região oeste da Bahia, como um todo, e no Piauí onde eu planto também, não tem assim uma tradição forte ainda como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e algumas regiões aqui do Maranhão de plantar milho safrinha. A tradição aqui é plantar safrinha mais com sorgo, com milheto, ou até com feijão de corda, feijão gurtuba, feijão vígna, que alguns plantam. Então, como o risco aqui na oeste da Bahia de fazer milho safrinha é maior do que essas regiões que eu citei, o que que o produtor tem feito, alguns produtores têm feito nos últimos anos, que é uma coisa que preocupa muito a gente como região. Ele colhe a semente de milho híbrido, que investiu forte lá para produzir 150, 200 sacas por hectare na safra, seleciona essa semente colhida, esse grão colhido, que não é semente, esse grão de milho, que a gente chama de milho paiol, milho piolo, ODF2, coisas desse tipo aí. Ele pega esse grão e planta em março ou até em abril, né? Alguns produtores fazem isso, e se deu certo, ele colhe lá suas 30 sacas, 40 sacas de milho por hectare, uma perspectiva muito otimista, talvez 50 sacas. Quer dizer, bem inferior a um resultado de produtividade quando ele faz um milho safrinha com um híbrido mais preparado para isso, uma semente de melhor qualidade e tal, que pode chegar até 100 sacas por hectare, milho safrinha, 120 sacas, né? Uma situação muito favorável de clima, etc, etc. O que que acontece com esse plantio de milho paiol ou milho crioulo ou F2? Se choveu bem, ele até cuida, mas não com o mesmo investimento de uma lavoura normal. Ele já gastou mais caro em semente, já investiu alguma coisa de cobertura de ureia, etc. Esse milho ele planta sem tratamento de semente, planta sem adubo, já para investir pouco mesmo. Só que quando o milho não está bem cuidado, ou porque não choveu direito, porque ele plantou já muito tarde e tal, e já na cabeça dele, quando usa essa tecnologia, é já para não investir pesado nessa cultura, nesse talhão, ele acaba em alguns anos, ou a maioria.
Alô, Celito?
Oi.
Oi, pode continuar que deu uma interrompida, mas já está normal novamente.
Ok. Então ele acaba criando muitas pragas na região. E uma das pragas que mais preocupa a gente, que ele estaria criando, é a cigarrinha do milho, a Dalbulus maides. Essa praga, cigarrinha, Dalbulus maides, ela é um vetor, ela não é simplesmente uma praga, ela é um vetor, ela transmite um enfezamento, que é os molicutes, os enfezamentos pardos, enfezamento avermelhado e outras doenças aí. Então, o que acontece? Primeiro, está criando a possibilidade de aumentar a infestação da cigarinha na região, o que aumenta o potencial de termos mais problema com enfesamentos, tanto no milho irrigado, que pode ser vizinho dessa área de milho paiol, milho safrinha, quanto no próximo ano, quando quem for plantar milho safra normal, poderá ter uma infestação maior inicial desse cigarrinho, o que é muito prejudicial como um todo para a região. Então, um dos fatores que eu gostaria que o pessoal não fizesse mais uso dessa prática de plantar milho paiol seria isso, para não aumentar cigarrinho, não aumentar enfesamentos. Um segundo fator, talvez não menos importante, é que quando ele planta milho paiol, a concentração das proteínas BT nas biotecnologias já é menor do que quando ele compra uma semente certificada, uma semente de milho híbrido, que logicamente custa mais caro. Então, ele planta esse grão, já com algumas plantas já com a concentração menor dessas proteínas BT, que matam lagartas. Então, obviamente que haverá um escape de lagartas muito maior nesse milho plantado grão, milho paiol, do que uma semente de milho híbrido com tecnologia boa. Então, já tem um escape maior de lagartas, e esse escape de lagartas acaba possibilitando uma criação, uma aceleração, assim, acelera o processo de resistência dessas lagartas com aquelas proteínas que estão ali, aquele milho grão. Então, nós estamos acelerando o processo de perda de eficiência das proteínas BT no milho, o que já é muito grave sem essa prática de plantio de milho paiol. Com a prática de plantio de milho paiol em safrinha, se torna mais grave ainda, nós vamos perder mais rapidamente ainda a eficiência das proteínas BT que estão aí no ambiente, que já é grave, a gente sabe disso, nós estamos perdendo muito rapidamente. Milhos com tecnologia Power Core, por exemplo, que foi lançado há 6 anos, 7 anos atrás, hoje, na prática, já não tem mais eficiência para controle das lagartas, principalmente Scodoptera fugiperda. Então, nós estaríamos expondo a uma situação crítica, com baixa concentração de proteínas, e numa época que vai só aumentar o período de plantio numa região, vai estar expondo por muito mais tempo a cultura do milho na região, não somente por 6 meses, mas por 12 meses nós vamos estar expondo aquelas proteínas durante um período o dobro do que nós tínhamos antes. Então, isso tudo favorece a criação de cigarrinha, criação de lagartas resistentes às proteínas, de uma escala muito maior, criação de doenças em milho, que pode aumentar o inóculo na região para outras doenças, e aí prejudicar o milho safra, que vai ser plantado em outubro, ou o milho irrigado, que está sendo plantado agora, ali, em algumas situações, como falei, do lado dessas lavouras de milho de paiol, tem pivôs, tem muita irrigação na região. Ora, se eu criei cigarrinha, criei escodoca, criei percevejo, criei outras doenças nesse milho safrinha de sequeiro, eu vou estar jogando esse monte de problema para quem está ali do lado, que é pivô. A pessoa que planta no irrigado agora não vai conseguir controlar 100% dessas pragas e doenças, vai colher esse milho em agosto, setembro, outubro, e vai devolver para o pessoal do sequeiro que está ali do lado uma carga enorme de pragas e doenças novamente. Então, forma uma bola de neve. Um cria problema para o outro e nós temos que chegar a um acordo para não um não atrapalhar o outro e sim um ajudar o outro. Então, eu pessoalmente entendo a decisão de produtores de querer faturar um dinheiro a mais na safrinha, entendo que eles queiram baixar o custo, entendo que queiram formar palhadas, mas não é uma prática recomendável. Eu recomendaria, então, em vez de plantar milho paiol, faça palhada com sorgo, faça palhada com milheto. Mas não vamos matar galinhas dos ovos de ouro, que nós, é o que nós estamos fazendo se continuarmos com essa prática, na minha opinião, não é irregular, mas não é recomendado, que nós não vamos ter sustentabilidade na nossa região. Nós plantamos aí ao redor de 6% da nossa área com milho. Já é pouco, porque nós temos muito problema. Nós só vamos aumentar os problemas. Então, ao invés de estar incentivando o aumento do plantio de milho safra, que hoje está em 6% da área total, que o ideal seria então de 25% e não 6%, nós estamos desestimulando o produtor a continuar plantando milho com sustentabilidade, com rentabilidade, com tecnologia boa, etc, etc. Então, eu pessoalmente não gostaria que isso continuasse.
Então, Celito, como o senhor mesmo destacou aí durante a sua fala, né, é uma situação que não é ilegal, mas é uma questão de bom senso que acaba atrapalhando, além dos vizinhos, até a própria pessoa que está fazendo esse tipo de opção. Lá na frente, ele vai acabar sendo prejudicado por isso, né?
Positivo. Como algumas pessoas, em alguns anos, tiveram até um resultado econômico disso, sobrou lá R$200 por hectare, mas não enxergam que, no contexto geral, ele acaba perdendo esses R$200 ou mais a médio prazo, porque ele está criando problemas para ele mesmo e para os vizinhos também. Então, se nós já estamos com uma área muito reduzida de plantio de milho aqui na região, como falei, 6%, 7% de toda a matriz produtiva, é muito pouco. A Bahia é um dos estados que menos planta milho proporcionalmente no processo aí de toda a matriz produtiva. Nós precisamos criar ferramentas para incentivar esse aumento para 15%, para 20% da nossa área com milho. A gente sabe disso, tecnicamente é viável, né? E aí vem algumas pessoas e aceleram o processo de detonar, vamos dizer assim, com as proteínas, de aumentar o inóculo de cigarrinho, aumentar o inóculo de outras doenças aí na região, de percevejo e tal, e lá na frente isso vai comprometer toda a região, não somente ele, mas toda uma região. Então, uma região que já está sendo sacrificada na questão do milho, eu acho que nós deveríamos aumentar a área de milho, precisamos criar ferramentas para incentivar, porque é um ambiente favorável para aumentar essa área de milho. Nós estamos criando um ambiente que a médio prazo vai desincentivar o plantio de milho aqui na região oeste da Bahia. Isso nós temos que acordar definitivamente e não fazer esse tipo de prática aí. Isso é ir em direção ao precipício. A gente tem que enxergar não só o imediatismo que pode dar lucro agora, pode fazer palhada. Eu entendo os produtores que tomam suas decisões econômicas em cima disso, porque tem alguns que perderam a soja esse ano por falta de chuva, daí vem um desespero e acaba fazendo esse tipo de atitude aí. Mas que reflita melhor, porque isso a médio prazo ele não vai ganhar nada, ele só vai perder dinheiro e a região toda perde, não é só ele.
E, Celito, pelo que você acompanha, né, essa é uma situação localizada em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, ou ela também acontece em outras regiões do país?
O que eu tenho percebido também, alguns produtores do Piauí têm feito isso, né? Eu não sei, em outras regiões, como Maranhão, que planta bastante milho safrinha, ou outros estados aí que plantam, Tocantins, eu acho que não é muito também. Mas a gente sabe que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e tal, plantam bastante milho safrinha. Eu presumo que isso esteja ocorrendo em outras regiões também, mas eu não posso falar quanto, qual a gravidade, até porque nessas regiões tipo Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, chove melhor, eu acho que a maioria, pelo menos 90% ou 99%, planta um milho híbrido, um milho de alta tecnologia, então não lança mão desse tipo de plantio de milho paiol. É o milho crioulo, o milho F2. Então, isso eu acho que está ocorrendo mais em regiões onde não tem segurança de produzir a pelo menos 70, 80 sacos de milho por hectare safrinha. Alguns colhem até 120, 150 sacos nos anos bons. Então, nessas regiões como a nossa, que não é propícia para se investir em milho safrinha, porque de cada 4 safras você perde 2 ou 3, na média que a gente tem esse estudo aí. Então, claro que isso deve ocorrer mais em regiões de mais risco, de maior risco de milho safrinha. Presumo eu que seja isso.
Tá certo, então, Celito, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a esclarecer alguns pontos bastante importantes dessa questão e deixar essa palavra de conscientização mesmo para o produtor, né? Que apesar de parecer que vai ter ganhos ali no primeiro momento, no médio e longo prazo vai acabar sendo prejudicial não só para ele, mas também para todos os produtores da região, né? Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente sempre te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Nós é que agradecemos, porque a gente sabe que o acesso a vocês, as informações geradas aí são bastante grandes, e eu acho que dessa forma a gente consegue atingir melhor o público, e precisamos realmente criar consciência em muitas coisas. Essa é uma delas. Agradeço a oportunidade de vocês também, e peço a Deus que cada produtor ponha a sua mão na consciência, na sua consciência, antes de tomar qualquer decisão disso, porque pode afetar ele e pode afetar toda uma região.
Bom, esse foi o Celito Eduardo Bredas, ele que é diretor de grãos lá do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, e conversou com a gente para expor uma situação bastante preocupante que vem acontecendo principalmente lá naquela região do oeste da Bahia e também em áreas do Piauí, como o próprio Celito destacou. O produtor que não tem o costume de fazer a safrinha, aquela região não é muito propícia para o cultivo do milho safrinha, acaba optando por sementes de menor qualidade para fazer esse cultivo da safrinha, que vai dar uma produtividade baixa para ele, mas também não vai gerar muitos custos nessa produção. Assim ele acaba investindo menos, fazendo menos uso de inseticidas, de defensivos agrícolas e acaba gerando uma proliferação maior de pragas, de cigarras, de lagartas, como o Celito destacou, e esse é um problema que vai afetar não só a propriedade dele, mas também a propriedade dos vizinhos que investiram mais e fazem o controle regular das suas lavouras, vão acabar sendo afetados por isso também. Então, o Celito destacando que apesar de, num primeiro momento, o produtor parecer que ele vai ter um ganho, parecer que ele vai gastar menos e conseguir uma rentabilidade melhor fazendo essa prática, no médio e longo prazo, isso vai trazer problemas para eles e também para os produtores da região, afetando ali toda a região do oeste da Bahia, toda a região do produtor que opta por fazer essa opção. Então, o Celito deixando a palavra final, pedindo para o produtor se conscientizar, pensar na manutenção do ambiente, manutenção da sua própria lavoura, da lavoura dos vizinhos, para que a região consiga seguir se desenvolvendo da melhor maneira possível. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.